CBN Bate-Papo, Cultura e Lazer.
Gente, essa ideia do prêmio de música contemporânea da Bahia me chamou a atenção em um destaque muito legal. Eles transformaram a música em uma coisa única. E esse transformar é uma coisa assim que eu estou falando para os seus ouvidos, porque tem muita gente que diz que a música erudita não tem nada a ver com música popular e tudo mais. Tem, e eles vão explicar porque a base da música é única, tá? Tem uma coisa de alma, de sentimento e de perceber o que você vai ouvir. E duas grandes feras. Gabriela, eu fui pesquisar.
Eu fiquei impressionada com o currículo.
O Patrick Andrews e o Nathan Orives, gente, são músicos da melhor qualidade, são conceituadíssimos, têm um feedback fantástico. O Patrick, eu descobri que ele trabalhou com um guitarrista do Chick Corea. O Nathan tem um trabalho que ele faz uma coisa baseada no trabalho do Smetak, quer dizer. Gente, vamos começar o seguinte, eu queria que o Patrick e o Nathan falassem um pouquinho de cada um de vocês para mostrar para o nosso ouvinte...
Que não é pouca coisa,
não, né? Não é pouca coisa, né? São duas feras realmente da música e essas duas feras idealizaram essa primeira edição, que a gente tem certeza que vai ser a primeira de muitas, do Prêmio de Música Contemporânea da Bahia. Muito bom dia, Patrick.
Bom dia.
Pronto, seja bem-vindo. Bom dia, o nosso Nathan.
Bom dia, mano.
Então pronto, vamos ver quem é que vai começar. Vamos começar pelo Patrick. Patrick, fala um pouquinho aí, o resumo. E a tua biografia, cara, você participou, você teve ao seu lado aí, você foi, sabe, contemporâneo, não, você foi colega, vamos dizer. Sim, assim, de grandes feras da música mundial, né?
Uhum. Eu me formei em música popular nos Estados Unidos, no Los Angeles Music Academy.
Uhum.
Aí de lá sim, eu trabalhei com várias pessoas, atuei no cenário de lá. Quando voltei pro Brasil, eu ingressei no curso de composição pela UFBA. E depois, esse ano, me formei no mestrado.
Certo.
Em educação musical.
Uhum. E o nosso Nathan?
Bom, eu sou formado aqui na Escola de Música em Composição.
Composição.
Tenho mestrado em composição também. Estou finalizando doutorado em composição. Atualmente sou arquivista da Orquestra Sinfônica da Bahia. E venho participando de alguns concursos de composição aqui no Nacionais e me dado relativamente bem.
Muito bacana, hein, Gabriela
Braga?
Pois
é, com essa experiência maravilhosa de vocês dois, vocês tiveram essa ideia, então, de criar o primeiro prêmio de música contemporânea da Bahia. Como foi que surgiu essa ideia? Por que vocês pensaram em criar esse prêmio?
Na verdade, a gente pensou em preencher algumas lacunas que existem aqui na nossa área, né? Então, a gente tem um problema de falta de espaço, porque a gente sabe que tem muita gente aqui compondo música erudita, música clássica, e não tem onde tocar, essas peças não são tocadas, né?
Uhum. Não tem então, visibilidade,
tem um espaço,
né,
cara? A gente tem poucas orquestras aqui hoje em dia, poucos conjuntos de câmara, e as que tem, colocam música de compositores, de grandes compositores do passado, né? Então é como se você fosse a um museu, né? E sem saber que aqui tem um celeiro
efervescente,
não só de música, de todo tipo de música, todo tipo de arte. A Bahia é um celeiro de todo tipo de arte. Então a gente quer dar espaço para esses jovens compositores, para terem suas obras tocadas. E com isso que essas obras cheguem ao público, né? E que a música precisa ser ouvida, que eles fazem.
Então a ideia é valorizar o que está sendo feito aqui, né?
Pouca gente sabe que a música daqui, por exemplo, na década de 60, houve o grupo de compositores da Bahia. E o primeiro concurso, o primeiro grande prêmio aqui nacional foi ganho por 4 compositores daqui, né? Então os maiores prêmios foram de compositores daqui. E a partir disso aí virou uma tradição, a escola de música aqui virou uma tradição assim no Brasil. E até hoje os maiores prêmios de composição são dados a compositores baianos. Então não é só... não existe distinção, mas se for haver... Na música popular a gente tem muita gente boa.
Muita gente boa.
E na música erudita a gente tem, mas que não tem espaço.
Não tem visibilidade, né, Nathan?
Então a gente aproveitou para pegar esse gancho dos 30 anos do Axé.
Sim.
E para mostrar ao público que a música erudita pode ser entendida pelo que é já familiar ela, né? O Axé Music tem uma qualidade incrível, qualidade rítmica e tímbrica.
Riquíssima,
e que
cara?
Riquíssima, e que também é um traço da música baiana utilizar esses elementos, né? Então, na época desses grandes compositores do grupo de compositores da Bahia, eles chegaram a mostrar ao público que é possível, sim, usar elementos da cultura, da nossa cultura, nosso, não só da Europa, porque a música vem da Europa, né? E fazer uma música de qualidade.
A celebração em si desse prêmio, vai ter alguma coisa que vocês vão interagir, por exemplo, a musicalidade da Axé com a musicalidade erudita e o clássico, para poder o público ter uma ideia, mais ou menos, uma noção do que é essas duas vertentes?
Sim, assim... No regulamento está tudo lá escrito e lá a gente sugere que as pessoas façam as composições assim, usando elementos da música clássica e do axé.
Então,
no dia do concerto as pessoas vão ouvir isso, na verdade, de fato, assim, né?
Uhum.
Essa relação entre o erudito e o axé.
Patrick, como é que vai ser essa participação? Como é que cada compositor que vai participar, por exemplo, ele vai participar individualmente, ele vai participar em grupo, a música que ele vai apresentar tem um tempo mínimo de duração? Explica mais ou menos para quem
tem regulamento, né?
Tem intenção de participar.
Isso, tem limite sim. Agora, a música, ela vai ser... Ela vai passar por critérios, né? Ele vai compor a música, vai enviar para a gente até o dia 30 de junho. E a partir disso, a gente vai avaliar as composições por um grupo de jurados de renome nacional. Uhum. Então, essa primeira fase de avaliação, né? Os jurados vão avaliar as posições, vão ver as partituras, daí vamos tirar nove músicas.
Nove músicas vão ser selecionadas.
Certo. Dentro dessas nove músicas, quatro serão apresentadas no dia do concerto, que não temos data ainda marcada.
Mas vai ser no primeiro semestre ou no segundo
semestre?
Segundo semestre,
certo. Então, dessas quatro composições, serão tocadas no dia do concerto,
uhum.
Três delas receberão prêmios em dinheiro. Primeiro lugar, R$5.000. Segundo, R$3.000. Uhum. Terceiro, R$1.500. Uma dessas músicas também, ela poderá ganhar o prêmio, que é uma encomenda de uma obra para ser para a Orquestra Sinfônica, para a OSBA.
Então uma dessas três terá esse privilégio de ser levada para a OSBA, e a OSBA vai apresentar.
Uma parceria que a gente conseguiu com a Orquestra Sinfônica, através do maestro Carlos Prazeres, que nos forneceu, que às vezes esse prêmio talvez seja até maior para o compositor do que
é mais interessante, o reconhecimento,
até
dinheiro, né?
Certeza, até mais, é uma exposição muito grande, né? Ter sua obra tocada por uma grande orquestra, né? Que é a OSBA.
E o legal disso é que vai ter o voto do público, né? Esse compositor vai ser escolhido pelo público.
Ah, então peraí, pra gente entender, né, Gabriel?
Disso também da,
você
da
falou que vai ter um corpo de jurados, né? Com grandes nomes, mas tem também a participação do público.
Exatamente.
Como é que essa primeiro público é quem vai participar? Como é que é a participação?
Vai ser em conjunto, na verdade.
Ah,
no dia da apresentação. Então vai ser. Porque, assim, os jurados, eles irão ver a parte técnica, tudo. Agora tem a parte emocional também, de auditiva. Isso independe de você ser entendido ou não de música.
Claro. É a percepção, né?
A feeling de cada um. Então, o público vai escolher um dos compositores, uma das composições que vai ser ouvida no dia, e eles vão escolher, né?
O vencedor vai ser escolhido na hora, na apresentação. Vão ser feitas as quatro apresentações das quatro músicas, e aí o público local e os jurados também decidem ali naquele momento. Então, que maravilha. Não depende só da qualidade da música, depende também da apresentação que ele faça para alcançar aquele público, né?
Música é emoção acima de tudo, né? Esse diálogo, o que é que vocês esperam, né? O que é que vocês trouxeram a coisa da homenagem ao axé, né? Pela riqueza que o axé traz, que traz aquela coisa da África, né? A coisa da percussão, da musicalidade. Esse diálogo, vocês têm algum objetivo em relação, por exemplo, é uma forma de tornar acessível aos ouvidos o trabalho do clássico, do erudito?
Sim, através da questão da familiaridade mesmo, né? Então, por exemplo, se um compositor opta, porque existe uma série de processos, ele pode deixar isso mais claro ou menos claro para o ouvido do ouvinte. Porque hoje a gente tem uma série de ferramentas para compor música erudita, né?
Uhum.
Então, se por opção ele escolhe, lógico, utilizar o samba reggae, em dado momento da sua obra, ele deixa aquilo bem claro. Um ouvinte pode falar, não, isso aqui eu conheço.
Vai
isso
se identificar.
Vai se identificar e você coopta esse ouvinte, né?
Uhum.
Então, a gente espera que certas estratégias sejam feitas de maneira que torne o público um pouco mais satisfeito com aquilo, né? E para que ele possa ouvir posteriormente. Porque essas músicas vão ser gravadas depois, vão ser colocadas no nosso site.
Certo.
Vamos distribuir, vai ter distribuição gratuita. E a gente espera que as pessoas
poderão baixar as músicas, podem baixar, fazer
download.
Tem um
outro prêmio também que vai ter. São nove composições, né?
Sim.
Quatro vão ser tocadas no dia. Cinco peças, elas serão ensaiadas. Também é uma coisa importante, né? Porque muitos compositores, a gente compõe e fica no papel e não tem ninguém que toque. Então, essas pessoas que não foram selecionadas para o dia da final, eles vão ter a oportunidade de terem as suas músicas tocadas, né, ensaiadas, e uma delas vai fazer parte do grupo, do repertório do grupo Camará, que é o grupo que vai estar...
O grupo de Câmara da UFBA,
isso, né? Que é o grupo que vai executar as nossas peças, as peças do prêmio.
Do prêmio. Nós tivemos, cara, eu lembro que a Daniela sempre gostou dessa coisa de misturar, e uma vez ela meteu no Carnaval de Salvador uma coisa que até então foi inusitado mesmo. Ela conseguiu colocar um piano clássico em cima do trio elétrico com o maestro Ricardo Castro, E aquilo causou um efeito diante do público que estava lá embaixo, né? Que estava ávido pelo carnaval, e foi um resultado bacana. É mais ou menos essa ideia, né? Fazer com que... Porque a gente tem uma ideia, Natan e Patrick, quando fala assim, música erudita, às vezes afasta as pessoas, né? Sim. Que não conhecem e não sabem que a música erudita, ela também tem um lado popular dela. E
já existe um preconceito, né?
Preconceito,
de que música erudita,
isso,
música clássica é chato. Muitas pessoas têm esse preconceito porque não conhecem, verdade, nunca foram a um concerto e não sabem identificar realmente e dizer o que é música boa e o que não é música boa. Porque, para mim, música clássica, música erudita, enfim, música boa. Música para você ouvir, né? Música para você sentir, inclusive.
É, música é momento, né, gente?
É, exatamente.
Então é mais ou menos isso, é aquela mostra que a Daniela fez há uns anos atrás. Porque quando eu vi o Ricardo Castro lá em cima, ele estava, né, todo, né, e tocando piano clássico, foi algo fantástico, é mais ou menos por aí.
É mais,
né,
ou menos, pode ser, é uma opção, né, é uma opção, mas talvez aquilo tenha sido até um arranjo das músicas de Daniela. A gente quer que, por exemplo, que o compositor utilize os elementos
da,
pra fazer uma coisa dele,
própria,
né, e que pode surgir um contexto como aquele, né, a gente botou uma soprano no meio. Na verdade, é interessante falar do grupo, né?
Fala do grupo, isso.
Os compositores vão ter que escrever pra flauta, clarinete, soprano, bandolim, violão,
percussão
e tem mais um, violoncelo. Então esse é um grupo fechado, eles vão ter que escrever para todo esse conjunto. Então, por exemplo, geralmente em música erudita, as pessoas acham que geralmente a gente ouve música erudita sem voz.
Né? Uhum. É só instrumental.
Então, quando a gente,
né,
coloca a possibilidade de voz, surge a possibilidade da letra, que é uma comunicação mais próxima. Então isso foi pensado também nisso.
As pessoas se identificam mais.
Então os caras podem colocar letra se quiserem, ou parte de música, ou poesias próprias, citações. Existe uma diversidade de
apenas
de
melodia também,
apenas,
né?
Apenas a melodia que se vocal, torne clara, ou não clara, ou pegar aquela melodia. Tem uma forma em música erudita que é teme variação, né? Que é você pegar uma melodia em si, uma melodia pode ser de alguém, ou folclórica, e você fazer diversas construções através dessa melodia.
Sim. Né? É como se fosse uma forma de samplear, só que criando.
Sim, isso é mais ou menos isso. É
exatamente.
Mais ou menos isso. É pegar o que está à nossa volta.
Está à nossa volta.
E nesse caso tem basicamente os elementos da música da gente, do axé, e fazer uma coisa própria.
E vocês estão convidando uma fera do axé, que é o Alfredo Moura, é que vai ser a participação dele?
A gente encomendou uma obra para ele.
Vocês encomendaram uma obra para ele, foi?
E vai ser estreada no dia. Interessante que Alfredo é uma personificação do que é esse músico erudito com axé.
Exatamente, é verdade.
Ele foi um dos criadores do axé music, e ele é professor da escola de música, e ele faz doutorado em composição também, estudou em Portugal também.
Sim.
Ele é uma personificação desses dois métiers, assim, se existisse essa distinção. Né? E ele topou de pronto, assim, quando a gente chamou. E vai ter uma obra dele no final. A gente está tentando fechar mais parcerias também. E ao longo desses períodos a gente vai anunciar o que vai acontecer.
Gente, estamos destacando aqui no nosso CBN Bate-Papo de hoje o primeiro prêmio de música contemporânea do estado da Bahia. A gente está conversando com o Natan Urives e também com Patrick Andrews, né, eles que são os idealizadores desse grande prêmio. Eu acho fantástico, eu acho que a Bahia merecia isso, principalmente para dar visibilidade à música clássica, à música erudita. Como o próprio Natan falou aqui, existe um celeiro de jovens que estão ávidos por visibilidade, e eu acho que chegou o grande momento. Natan, você falou em parcerias, e a gente sabe que é muito difícil você colocar um prêmio desse na prática. Uhum. Agradece a quem ajudou vocês, fala aí dessas parcerias, que tem a parceria com a OSBA, né? Tem a parceria com a Escola de Música,
a própria Secretaria de Cultura,
né?
A gente tem apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, né? Através do Fundo de Cultura. A gente foi selecionado no setorial de música depois de muitas tentativas.
olha aí a dificuldade.
Chegou.
Depois de muitas tentativas a gente foi contemplado, e aí a gente buscou outras parcerias. E a primeira foi da Escola de Música, né, com suas duas pós-graduações, né, o PPG Prom e o PPG MUS. E depois conseguimos a OSBA, a Orquestra Sinfônica, através da curadoria do maestro Carlos Prazeres. Depois o Neugibar, né, a gente tentou reunir todas as maiores entidades voltadas à música erudita do estado, para dar maior credibilidade ao nosso projeto. E temos também Bolos Vilma,
e o Genus,
o grupo Genus de também, pesquisa, né? que é um grupo de lá vinculado à Escola de Música. E espero que as pessoas participem do nosso projeto. Né?
O que vocês falassem, que eu achei esse projeto muito legal, eu aplaudo sempre, que é o projeto do Neugibar. Neugibar também é um grande celeiro de novos músicos, que inclusive Neugibar, ele dá espaço a quem a gente poderia tranquilamente dizer que não teria espaço, né?
Com certeza.
Ele... ele, na verdade, já é um lado mais pro instrumentista, né?
É.
O jibá já abarca uma parte mais social também, né? Pra
isso, exatamente, é esse lado que eu...
E traz, e eu como trabalho lá no TCA, eu vejo que é o dia inteiro esse pessoal estudando. Tem toda uma disciplina e existe um monte de professor renomado lá trabalhando com eles. É um trabalho extremamente profissional. E dá muita chance para esses jovens.
E levando a música...
A gente vê todo dia esse pessoal tocando, estudando, e cada dia a gente vê melhorando, porque minha sala de trabalho é do lado. E eu vejo sempre melhorando, tocando a mesma coisa, depois uma semana tá todo mundo tocando super bem.
Quer dizer, você acompanha gradativamente a evolução, né, cara?
Por osmose.
Bacana.
E eles levam a música, assim, daqui da Bahia para os Estados Unidos, para
Europa. Eles já fizeram turnês, cara, e turnês assim maravilhosas. Neujibá é um grande referencial para esse projeto que vocês querem desenvolver, que é justamente, digamos, descobrir novos neogibás na Bahia.
Novos compositores, né?
Novos compositores.
É uma iniciativa que é nossa referência também, né? É o neogibá de pensar e destacar, né? Pessoas que não tiveram oportunidade. Nos casos, a composição, né? Eles são mais...
Instrumentistas.
Eles têm um grupo de composição lá, mas eles focam mais no
instrumento. Acho que os compositores são os mais escondidos da história, né? Porque às vezes quando a música faz sucesso, quando a gente fala de cantor, é o cantor que tá fazendo sucesso, né? E o compositor, às vezes...
A gente
deixado
que nessa época da música erudita era dos maestros, né? Os maestros gravam CDs e vem o nome do maestro no CD, né?
Pois
e o compositor fica no esquecimento. A gente tem que lembrar que é preciso prezar pela longevidade da música. Claro. Se não houver gente fazendo, essa arte vai morrer.
Eu queria que vocês falassem um pouco... Vocês já falaram que justamente o prêmio foi criado para valorizar, para mostrar da cara, né, essas pessoas que estão trabalhando, que produzem muito, mas que não têm a visibilidade que deveriam ter. Eu queria que vocês falassem um pouco justamente desses compositores, que são famosos no meio, na música clássica, mas que não chega às pessoas, à população de forma geral. E também como é que vocês enxergam essa receptividade do público, porque por mais que a gente diga que a maioria das pessoas não tem acesso, quando a gente vê uma orquestra sinfônica da Bahia, por exemplo, se apresentando no TCA no domingo de manhã, lota aquela promoção popular, né? E lota, não dá para todo mundo. Então, assim, a gente vê que algumas pessoas, muitas pessoas, querem ter acesso, mas nem sempre tem apresentação disponível para elas. Então, eu queria que vocês falassem dessa homenagem aos compositores que precisam de espaço, quem são eles aqui na Bahia, e justamente falar um pouco mais sobre o espaço que falta para poder dar mais visibilidade para essas pessoas aqui no estado, né?
Então, então a gente tem um grupo de pessoas compondo hoje. Eu posso falar que se tratando de falta de espaço, até os grandes ainda
sofrem com isso, né, cara?
Então, a gente, falando do decano, né, a gente tem Paulo Costa Lima, que atualmente ganhou o maior prêmio, é o mais bem votado, né, da Bienal.
Inclusive um dos jurados, né?
Um dos jurados, e aí ele vai ser premiado agora no prêmio da Bienal de Música Contemporânea do Rio de Janeiro. Temos o Wellington Gomes também, que é um excelente compositor daqui, é professor da UFBA, que também vai ser jurado. Pedro Dias, né?
Pedro Dias também.
Que é premiadíssimo e trabalha também com música popular. Temos Pedro Croja, que também é jurado e que também é de uma geração, acho que anterior à nossa.
Sim.
E que é um excelente compositor e que também não tem sempre peça tocada, né? Falta de espaço para essas pessoas. Mas quem mesmo... A gente não vai falar do júri, porque a gente tentou botar no júri todos os... Os que são
vários nomes,
as referências, né?
Tem mais quem?
Aguinaldo Ribeiro também.
Tem Aguinaldo, que foi professor da gente.
Se aposentou recentemente.
Grande compositor. Tem mais. Paulo Rios, que é o regente do Camará, que é jovem, é a minha idade e já teve peça encomendada até por...
Caramba,
Nova York. Essa coisa, muita gente.
Essa coisa da idade é fantástica, né, cara? Que a gente olha pra vocês e vê que vocês têm uma idade que...
São jovens.
Exatamente, essa relação com a música clássica, a música erudita. Isso você vê facilmente no ambiente musical da Bahia, Natan e Patrick. É fácil detectar, por exemplo, você falou do maestro aí, que é jovem, né, tá à frente da Camará.
Do Camará, sim. É porque, tipo, na verdade, isso se concentra na escola de música.
O universo tá lá, o gueto
tá
ali, né, cara?
Porque o curso de composição é lá, as ferramentas todas educacionais a gente pega lá. Então lá a gente vê pessoas assim, meninos de 20, 22 anos, e já escrevendo para 70 instrumentos.
Caramba, que capacidade.
Na última Bienal, eu falo da Bienal porque é o maior prêmio que tem. Na última Bienal, se não me engano, foram 4 compositores daqui premiados, se não me engano. Sempre assim, por exemplo, se você tem 30 prêmios, você tem 27, 26 estados da federação.
Sim.
Então, acho que 30% desses prêmios
vêm para a Bahia.
Vêm para a Bahia e vão para jovens compositores. Uhum. Né? Então, isso se dá só no Rio. A gente... Por que vamos trazer essa Bienal para cá, né? Fazer uma Bienal aqui, porque exatamente. A gente tem tanta gente aqui...
Eu acho que está faltando espaço aqui, na verdade, né? Para mostrar esse trabalho de vocês.
Espaço. E com relação às orquestras, Carlos Prazeres vem fazendo um trabalho magnífico, assim, em frente à OSBA. Nos três concertos, os três primeiros concertos da OSBA, no primeiro concerto houve uma peça de um compositor jovem.
Uhum.
No segundo, hoje, que será hoje à noite, às 20 horas, no TCA, vai ter uma peça de um compositor jovem.
É no palco também, principal, a apresentação?
No palco principal do TCA. E eu que tive acesso ao programa, eu vejo que ele colocou em cada programa, grande programa na sala principal, uma peça de um compositor baiano. Então, já tem gente que já tem essa cabeça, essa visão de... Porque espaço seria pra gente um lugarzinho de 10 minutos num repertório.
Estaria bom demais,
já,
né,
seria,
cara?
Ótimo. Entendeu? Então é isso que a gente precisa. Se cada. Às vezes não é possível, né? Mas se desse cada dois concertos um espaço.
Um espaçozinho para um baiano já seria uma visibilidade ótima, né, cara?
Se cada orquestra. Mas, paralelamente a isso, tem iniciativas acontecendo. Tem o MAB, que é a Música Agora da Bahia, que a cada dois ou três meses eles fazem um concerto, fazem concertos semanais só com obras de compositores
baianos.
Não só, mas com a maioria de
daqui da Bahia. Mas, né?
Traz gente da Europa pra cá, pra workshop e tudo.
Traz gente da Europa cursos. Pra cá e tal. E o que falta é com vocês, né? A oportunidade que vocês nos deram também, a mídia.
Não, achei fantástico isso aí, cara.
Essa visibilidade.
E a gente quer contar com vocês durante todo esse processo de andamento da premiação, até o final, até a celebração.
Celebração.
Vamos abrir novas pautas pra gente conversar mais e trazer sempre novidades.
Acho que a celebração vai ser emocionante pra todo mundo, público,
certeza.
Compositor, todo mundo, né?
Pode contar com o CBN Bate-Papo mesmo. A nossa Ana aqui tá aqui com a gente, fantástica, já é de casa, Ana Camila, então... Pode usar e abusar da gente mesmo. Parabéns pelo grande projeto. A gente sente que vocês dois têm uma empolgação visível, cara. Isso aí eu tenho certeza que vai ser o primeiro de vários que virão por aí.
Tomara.
Sucesso mesmo, viu? E a gente fica feliz, pô, de ver que a música erudita, a música clássica tá no meio de quem a gente convive, né,
Gabi? Só para passar o serviço, os compositores que querem se inscrever, qual é o processo? É um site presencial?
Entra lá no site, pmcb.com.br.
Prêmio de Música Contemporânea da Bahia, viu, gente? PMCB.
pmcb.com.br.
Se for procurar, acho que pro Prêmio de Música Contemporânea da Bahia também.
No Facebook
você vai achar a fanpage da gente.
Tem PMCBA. Tem um A no final.
Você digita lá Prêmio de Música Contemporânea, já aparece.
E você
rapidinho.
Você vai poder baixar o regulamento, ver um release dos jurados, dos organizadores.
E o site está maravilhoso, super bonito, super bem produzido, de qualidade.
Só parabéns,
Patrick.
Aqui, né?
Pois é, só tem artista. Gente, bacana, um super abraço para vocês dois, parabéns pelo projeto e que o prêmio seja realmente, venha fazer parte do calendário.
Obrigado.
Muito obrigado.
Parabéns, bom trabalho para vocês.